Oi, começou! Bem-vindos! Eu sou o Daniel Spagnuolo e hoje a gente vai falar sobre a última prova do líder do BBB. Dá pra ver no meu semblante que eu tô bem...
Eu não quero falar sobre isso, não. Eu não aguento mais, não aguento mais a Carol Conká se dando bem naquele programa. Eu tô brincando, parece que é brincadeira, mas eu tô puto. Eu tô... Pode falar puto no Spotify?
No Spotify pode, no YouTube não, mas tudo bem.
Ah, caguei também.
Não pode também.
Ah, não aguento mais a Carol Conká. Não aguento mais. Eu tô puto, cara, de verdade. Poxa, ela só faz merda, só faz mal pros outros, só se dá bem, se salvou no bate-volta, numa prova que supostamente era de sorte, e agora de novo, na prova supostamente de sorte, ela se dá bem de novo. Que mundo é esse? Aí ainda fala assim, ó, obrigado, ETs. Quem que é o ET? O Boninho que tá dando a cola pra ela?
Bom, esse que está pistola é Ítalo Nascimento.
Ah, eu tô pistola, mano. Tô
maluco. Ele está revoltado. Tá nervoso, menino, aqui. Tá nervoso, tá, gente? Ó, o que rolou, então, galera? Vamos lá, vamos recapitular o negócio. Vamos recapitular o rolê aqui. Tivemos a prova do líder. Quem foi a vencedora foi Jaque. Jaque ganhou a prova do líder. Jaque é pra tombar tão bem, né? Ela tá sendo bem conhecida na internet por Jaque. Ah, era uma dinâmica meio estranha, né? Então eles foram pra fora lá da casa do BBB e tinham que montar palavras que estavam em uma tela. Tinham que pegar, né, as letrinhas que faltavam e montar nessa dinâmica. No final, do 1 até o último número, o 1 ia indo pro centro e falava, ah, eu quero trocar de palavra com o número tal, com a palavra tal. E aí ia rolando esse rodízio. E no final, quem ficasse em uma determinada palavra já ganhava ali o poder do líder, né? O poder da liderança. Essa palavra era a palavra otimismo, é isso?
É, a palavra otimismo que eu nunca vi, né? A palavra otimismo ferrar tanto com a gente, né? É. Errou, mas uma primeira foi o 17, agora é o otimismo. Eu tô gravando tudo isso, seu Boninho, gravando tudo.
Como que era então essa dinâmica? Era uma lista, né, de várias palavras: otimismo, aventuras, diversidade, igualdade, esperança, afeto, conversa, felicidade, alegria, orgulho, abraços, momentos, respeito, amor e amizade. E a seguinte.
Nossa,
gravou
tudo isso, tá com o cérebro bom, hein?
Era uma. Eu gravei. E a seguindo uma hierarquia. Então, por exemplo, a palavra otimismo foi eliminada, tá certo? Então passa para a palavra aventuras. Então quem tivesse em aventuras estaria com o poder da liderança. Exatamente. E o que aconteceu? Quem acabou com essa palavra otimismo, né? A palavra otimismo permaneceu no jogo foi a Carol K. E aí ela, infelizmente, ganhou o poder da liderança. Lembrando, galera...
Infelizmente, ó, é ótimo.
Infelizmente. Lembrando que rolou o veto, então o Arthur, que era então líder, ele fez o veto do Gilberto, porque ele deu até uma justificativa falando que como que eu vou permitir uma pessoa que eu botei no paredão ir para a prova de liderança? Se ele ganhar, muito provavelmente ele me coloca no paredão. É uma visão ok, eu até respeito isso daí.
Eu também, eu até achei aceitável essa explicação dele.
Melhor que as outras, né?
É. Essa aí fez um pouquinho de sentido, mas ainda não me desce, não.
É. E ele também vetou o Fiuk. Tadinho do Fiuk.
É, depois de muito enrolar, né? Ficou assim pensando em quem que ele ia. Aí ele foi no Fiuk. Que pra mim é o play safe. É o famoso play safe que, sabe, pô, o Fiuk vai fazer o quê, né? Vai, como é que ele vai fazer? Vai tretar comigo?
Vai no Fiuk.
Vai influenciar alguém pra votar em mim? Não, vai no Fiuk mesmo. E o Fiuk, inclusive, hoje, só fazer um parênteses.
Ai, meu
hoje.
Deus, lá vem. Lá
e
vem.
A participação mais rápida da história de uma prova de
a hoje. Gente tem! Aí eu quero pôr! Pega pra mim! Pega lá pra mim! O pessoal que tá vendo, ouvindo pelo Spotify vai ver quão rápido foi isso, gente. Eu acho que eu dei retweet. Deixa eu ver aqui no meu Twitter. Porque foi... Juro pra vocês, o vídeo cabia no Vine. Lembra do Vine, na época do Vine, que era um vídeo de 5 segundos? Cabia lá. A participação toda do Fiuk na prova do Anjo.
Nossa, cara. Eu acho que essa prova do Anjo, do Fiuk, eu acho que explica muito a passagem dele atual no Big
Manda
Brother.
Manda lá pra
porque
mim. Vamos por aqui.
Começa com tudo. Eu vou ter que caçar aqui pra poder encontrar. Porque começa com tudo assim, aí pensar que não, ele já saiu. Porque é isso, o Fiuk tá dentro da casa ali, mas eu acho que ele é como se não tivesse, né? Já é como se ele tivesse saído, tá ali em estado de decomposição moral mesmo. O aqui, pessoal ó. Não encontra. Encontrou aí? Eu tava
achei.
Procurando aqui,
tu achei.
Pode soltar.
Não, agora eu achei o vídeo, agora você espera a gente posicionar tudo bonitinho.
Ah, entendi. Não, mas é isso que eu tinha pra falar sobre o Fiuk. Mas vamos, quando a gente começar a falar sobre a prova do hoje, a gente solta, então, fica
pode
melhor
ser.
Pra nós?
Pode ser, vamos fica lá, melhor.
Então. Vamos seguir então. Então, gente, a noite de ontem, né, teve essa prova que me deixou pé da vida, fiz esse pequeno desabafo no início aqui do podcast, do episódio de hoje, mas o que eu queria falar é o seguinte, muita gente tá falando que disseram, porque assim, convenhamos e convenhamos, aquela primeira prova, ela era mais difícil de ser fraudada, até porque teve ali aquele rolo e tudo mais, quem escolhesse primeiro era um pouco mais difícil de ser fraudada. Já
verdade.
Essa não era mais fácil, porque a palavra podia ser escolhida várias vezes, a pessoa escolheu aquela palavra ali, então se a outra escolhesse, ela tinha que trocar de lugar, se a outra pessoa escolhesse a mesma palavra, trocava de lugar. Então era muito mais fácil de ser burlado, caso isso fosse vontade deles. Caso eles quisessem fazer essa burlagem aí.
Você acha que essa prova era mais fácil de ser burlada?
Eu acho que essa era mais fácil. Eu acho que essa da Coca-Cola era mais fácil. Eu acho. Não, é a forma que eu tô encontrando. Porque a pessoa podia escolher e ela não virava dona. Você podia roubar a palavra depois. Você podia pegar aquela palavra de volta. Então, se a pessoa sabia qual era a palavra e era a última pessoa, né? Como foi o caso dela, pra ficar lá, é mais simples de conseguir fazer uma violada, fala.
Você falou um ponto que eu esqueci de comentar, mas é muito importante. Eles estavam numerados, tá, gente? Era de 1 a 15, né? De 1 a 15, exatamente. Era de 1 a 15, né? Como eram 20, 3 não estão mais na casa, 2 foram vetados, 5, então menos 20 ali, 15. Ela era realmente a última. E aí, né, ela tinha toda aquela gama de possibilidades e ela foi justamente na palavra certa. Então a galera na internet tá apontando muito que poderia ter sido uma fraude, né? Poderia ter acontecido uma ajuda externa aí a ela.
É aquilo, se for pra fazer uma fraude, essa seria a prova, porque seria mais fácil de fazer. Não tô dizendo o que aconteceu, mas existe essa possibilidade, sim. Eu fico alterado, fico pé da vida com esse assunto.
Nervoso! Porque,
cara, o universo tá de sacanagem, né? Tá protegendo a pessoa que sacaneou todo mundo lá dentro. Mas é a vida, vamos pra frente, né? Bola pra frente. O que eu queria pontuar, que eu tava falando sobre essa liderança dela, foi ela ter chamado a Carla Dias pra ficar com a pulseirinha de VIP. Né? E a Carla Dias não quer, inclusive pediu até pra ir pro Monstro pra poder não ficar mais no VIP, pra ir pra Xepa, tá comendo separado do povo do VIP, porque ela não tá se dando bem. Enfim, pra vocês verem, e o Fiuk, né, lambendo ali a babacita esse tempo todo, ficou na Xepa, né? Acho que é pra ele dar aquela acordada ali pro jogo e vai ter que cozinhar com 7 kg de sal dele.
Inclusive, lembrei da Mirella lá na fazenda com o negócio de sal. Inclusive, ela depois foi dar uma justificativa, disse pra ele que tinha que dar essa chance pra Carla pra poder tentar corrigir um pouco do que ela teria feito, com aquela fez, na verdade, com a Carla Dias. Mas assim, o Fiuk falou, não, tudo bem, eu super entendo, mas a gente sabe que no fundinho não colou muito não, ele não ficou tão contente desse jeito. Agora,
não que ele vá demonstrar, não que ele vá ter uma reação, né? Não que ele vá fazer uma carinha de bravo, assim, porque aquilo que eu falei, o Fiuk tá em estado de decomposição moral, ele não fala mais, ele não participa mais do jogo, acho que pra ele só tá esperando ser eliminado. Porque
provavelmente
a participação do Fiuk, você só escuta ele falando duas vezes, que é quando a Carol chega perto dele, ou então quando ele vai dar um fora na Thaís.
Verdade.
No domingo, quando ele é obrigado a votar, né? Quando ele é obrigado a fazer ali a votação. É só nesses momentos aí que ele aparece. Porque nem ontem, ali na hora que ele foi vetado, ele falou nada. Ele fez uma cara assim, meio de bunda, mas não falou nada, não. É um fio que ele tá apagadaço no jogo. É horrível.
Realmente, totalmente apagado, né? Ele até teve aquela conversa com a Thaís no, na festa, né? Dizendo que queria ir com um pouco mais de calma. Mas acho que foi o máximo que ele fez nessa semana. Tá muito apagado. Mas sobre essa prova aí da...
De pensar que eu critiquei Fernandinho Beatbox na Fazenda.
É.
Fernandinho Beatbox e JP na Fazenda apareceram muito mais do que o Fiuk.
Verdade. Mas falando sobre essa prova, né, em específico, essa prova do líder. Olha, ela foi patrocinada, né, pela Coca-Cola. A gente não adianta falar, não falar a marca, porque o negócio é vermelho, a pessoa vai entender quem é ali.
Ah, gente, Coca-Cola, quem não conhece,
é,
né?
Agora... Aquele negócio lá, né? Inclusive, as pessoas começaram a levantar a tag da Pepsi no Twitter. A Sônia Abrão falou, e as pessoas que vão parar de beber Coca-Cola por causa disso? Eu falei, ué, por que, que você não bebe Coca-Cola? Porque a Carol Conká venceu a prova do líder do BBB 21, que era patrocinada pela Coca.
É, e é como se a Coca-Cola fosse assim, opa, não, você não vai usar minha imagem, vai ter que vetar a Carol Conká obrigatoriamente, ela não pode participar.
É.
Cara, não faz o menor sentido.
Tudo não bem, mesmo?
Eu não gostei que ela ganhou, não gostei, mas não faz sentido, né, gente? Olé, pelo amor de Deus, vamos lá, mas vamos lá, pode falar, Daniel, tô
entendendo. É.
Vou desligar a boca aqui.
Eu perdi totalmente o raciocínio. Mas enfim, aí rolou essa dinâmica dessa prova. Daqui a pouco eu recupero meu raciocínio. Mas só pra falar um ponto importante, é que essa dinâmica, antes da pessoa voltar pra bancada, ela pegava, né, as latinhas, posicionava nos lugares, nas lacunas, e quando ela terminasse, ela batia no botão. E tiveram três problemas ali. Dois acionamentos errados, que o sistema acionou a verificação que a pessoa tinha concluído a prova, sendo que a pessoa não tava lá. Uma foi a do Projota e a outra foi daquela loirinha lá que ninguém conhece ela direito.
A Sara, né?
A Sara, ela mesmo, eu vou chamar ela de loirinha.
É a espiã.
É, ela mesmo, loirinha que ninguém conhece direito. E aí, o da Sara também acionou. A Carla Dias encostou na latinha depois, o que não podia, mas foi só pra virar, então eles consideraram. Só que o Nego Di, ele bateu no botão e ainda trocou a lata de lugar. Então ele foi desclassificado na hora. E aí veio aquela dúvida, né? E se o Nego Di tivesse na palavra otimismo, aí eles iam considerar aquela hierarquia que a gente já comentou aqui com vocês. Sobre essa prova, teve essa revisão. Aí eles foram pro break para poder voltar e eliminar o Nego Di da prova. Mas eu fiquei sabendo que tem anunciantes da Globo que não estão contentes com essas coisas, que teriam dito para a Carol. Tem muita gente falando que a Carol recebeu informações externas. Inclusive, hoje, o jornalista Fernando Lobianco. Fernando Lobianco, se eu não me engano.
Boa pergunta.
Eu vou procurar o nome. Eu tô péssimo de nome hoje. Mas enfim.
Mas fala a informação logo.
O Fernando Lobianco, ele disse que algumas fontes que trabalham na Globo passaram pra ele que.
Alessandro
Lobianco. Ale, desculpa. Passaram essa informação pra ele de que realmente houve um contato com a Carol. Que o Boninho, ele teria passado basicamente o mesmo discurso que ele falou pro Projota e dito pra ela ter um pouco mais de calma. Que ela não estaria cancelada aqui fora. Segundo as informações do Alessandro Lobianco, foi essa informação. Porém, falaram que o clima está muito tenso nos bastidores lá do BBB, que alguns patrocinadores já cogitaram a possibilidade de rescindir o contrato, e falaram que o maior patrocinador da edição tinha cogitado rescindir o contrato. Quem seria? Eu chuto que é o PicPay. O que você acha?
Eu não sei, de verdade, não consigo chutar uma marca. De verdade mesmo, porque não é só uma, né? São várias.
Não, falaram que é a marca top. É a patrocínio diamante.
Ah, não sei. De verdade, eu não tenho essa informação, porque eu sei que são algumas categorias, mas de verdade eu não conheço a fundo. Mas assim, a gente precisa também ponderar aqui também, que esse jornalista, que foi lá da Sônia Abrão, chegou a falar sobre o nossa, o Thiago Leifert está querendo sair do Big Brother e o Thiago Leifert deu um vídeo ali desmentindo, né?
Então, o que é normal, né?
Assim, não é normal o apresentador fazer o vídeo desmentindo a informação, né? Por meio de nota e não sei o que, normalmente acontece mesmo. Mas eu achei esquisito o Thiago Leifert gravar um vídeo exclusivo para o programa de uma outra emissora para falar sobre esse assunto. Eu achei que ele se movimentou demais, até mais que o normal, para falar sobre isso. Mas vamos lá, ponderações e ponderações.
Eu acho que essa movimentação, só para fazer uma pontuação aqui, geralmente quando rola uma movimentação muito acima do normal, é para abafar mais rápido uma coisa que realmente aconteceria.
Eu não duvido, de verdade, eu não duvido de nada. Mas assim, o que eu tô falando é que a gente também não pode levar isso como 100% verdade, né?
É, ferro e fogo, né?
Essa semana já foram as três barrigadas já nesse programa da Sônia Abrão. Então vamos.
Mas não foi com o Alessandro, foi com outro jornalista.
Tá um advogado fiel hoje.
Hoje eu tô advogado do diabo aqui. Mas ó, daqui a pouco a gente...
Só pra eu trazer essa informação referente à questão dessa prova.
Sim.
É, a questão da prova e também a questão do Felipe Prior que eu incluí agora.
Verdade.
Essa prova que ela ganhou é aquilo, gente. Eu acho, de verdade, que se quisessem, conseguiriam fazer. Mas eu acho que não houve nenhum tipo de... Eu acho que não houve. De verdade mesmo, eu acho que não houve. Só se os caras perderam a noção e desbundiaram mesmo, né? Falar, foda-se, vamos aqui, tudo por audiência. Eu acho que não foi dessa forma. Porém, questão de interferência de jogo, de vamos citar aqui, vamos citar acolá, tem um vídeo que tá rolando na internet do Felipe Prior, que todo mundo lembra, participou do Big Brother no ano passado, se envolveu um monte de polêmica, acabou saindo no paredão mais... que foi entre ele e a Manu, né, a Manu Gavassi.
Sim.
O que que acontece? O Felipe Prior falou, olha, quando eu fiz uma piada que envolvia questões aí que eram muito polêmicas e tal, vieram pra falar pra mim sobre isso. Ou seja, passaram informações de que era pra ele parar com aquele assunto, parar com aquele tipo de piada, de brincadeira. Ou seja, não duvido de que chegaram... É aquilo que eu falei, já falei no início, olha, segura as pontas, para com essa palhaçada, porque isso aqui é um programa de televisão, não é a sua casa pra tá fazendo essas coisas. Eu não duvido de ter acontecido isso. Agora, falar pra pessoa sobre dar o resultado da prova do líder, eu acho que... Acho que não. Eu acho que não combina, porque eu acho...
Verdade.
De verdade mesmo, já teria vazado algum ex-participante que ficou descontente, algum ex-participante que ganhou ali e mudou de ideia depois, teria chegado num ponto onde alguém ia falar, olha, fulano de tal contou pra mim e aconteceu isso, sabe? O nível de organização é muito grande lá, eu acho que não passaria, principalmente depois de 21 anos, onde isso nunca foi relatado antes, não é verdade? Então, eu acho que de certa forma, eu tenho que fazer aqui o papel de advogado do diabo também e dizer que eu acredito que isso não aconteceu. Porque os caras tá botando a mão no fogo de uma maneira muito, muito raivosa pra defender uma pessoa que tá totalmente cancelada pelo público. Cara,
eu acho que tem muita grana envolvida nisso daí. Porque a partir do momento em que...
Tu acha que a Globo precisa da grana da Carol Conká?
Não é da grana da Carol Conká. Ano passado rolou uma polêmica quando o Prior falou aquele negócio dos cavalinhos lá. Lembra que ele falou o negócio dos cavalinhos? Então.
É esse negócio mesmo que ele tava falando aí. Ridículo aí também. Não apoia essa merda aí, não, hein? Eu falei piada, falei brincadeirinha, mas não foi brincadeirinha caramba nenhuma. Ele tava tentando ser engraçado, mas acabou sendo ridículo. Mas
aí alguns anunciantes pressionaram a Globo sobre isso. E esse ano foi basicamente isso também, com medo de perder ali anunciantes, a Globo teria aberto algumas informações um pouco mais restritas pra Carol Conká, falando, Jaque, abaixa a sua bolinha aí, hein, abaixa a sua bola, você não é essa Coca-Cola toda. Mas enfim, vamos ver esse vídeo do Prior, a gente tem ele aí no ponto. Eu queria que vocês ouvissem um pouco do que o Prior falou nessa entrevista pro Pânico, né, Pânico na rádio.
Oi.
Vamos ouvir.
Que ter a interferência de pedir pra Carol dar uma diminuída.
Se tiver áudio,
a Lumena também, que até chorou.
Eu acredito, eles, na realidade, eu não acho que eles pegaram e falaram, Carol, você é isso, 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 isso. Você tá fazendo o jogo errado.
Entrevista que...
Não, eles falaram... Seguinte, Carol, então aqui fora tem um monte de processo em cima de você, você tá cometendo algumas coisas, eles avisam. No meu caso, lá dentro, eles me avisaram um negócio. Que eu tinha feito uma brincadeira por conta do funcionário lá, que brincava, que até o Bruno, acho que veio aqui.
O delegado veio aqui.
Ele veio aqui. E de isofilia, eu nem sabia que existia o crime de isofilia. Eu entrei lá perdidão. Minha bolha era futebol, não sabia de outras coisas. E teve que ter a interferência de pedir pra Carol dar uma diminuída.
Não, né? Só ela, né? A Lumena também, que até chorou.
Eu acredito, né? Na realidade, eu não...
É, tá aí então um pouco do que o Prior falou nessa entrevista no programa Pânico, né? Que teria realmente rolado uma interferência lá na Globo, que eles teriam mesmo comentado alguns casos com ele fora do padrão, né, do que a Globo permitiria falar, passar para algum participante. Mas apesar que ano passado também foi um ano bem atípico, e tem um momento que ele fala ele não chega a comentar quem falou com ele, né?
Não. Fala que foi a equipe, né? Fala que foram pessoas, até porque eu acho que ele não vai falar quem foi. Mas assim, essa questão de falar, eu acho que questão de falar, de dar a entender, de fazer... Aquilo que fizeram ali com o próprio Projota mesmo, onde o Thiago, no ao vivo, chegou a falar com o Projota, acho que é muito disso, sabe? Chega ali, dá a entender uma coisa, fala uma outra coisa. Eu acho que é tudo nesse ponto. Mas a minha questão sobre manipulação em prova, eu acho que não aconteceu... Acho que os caras não iam correr esse risco. De verdade mesmo, não querendo passar pano aqui pra ninguém, porque o Boninho não precisa que eu passe pano pra ele, porque com certeza ele consegue contratar uma empresa inteira pra passar pano pra ele. Mas... mas assim, eu, ao meu ver, os caras não iam correr esse risco de dar essa passada aí de falar resultado de prova, não sei o que. Até porque, se realmente tá tendo pressão... Das empresas que patrocinam o programa, eles iam querer ver ela fora do programa. Não permanecer. Claro que tá dando audiência, claro que quando ela sair vai ter uma queda de ibope, talvez, porque vai acabar os conflitos, porque as coisas vão ficar mais... Ah, olha aí, virou BBB 19.
É.
Assim, eu acho que não iria ser dessa forma. Eu acho, pelo menos, né? Não tô aqui pra botar minha mão no fogo por ninguém. Mas, mais uma vez, eu acho que essa coisa foi um azar desgraçado mesmo. Eu acho.
Então você não concorda com o Prior?
Não, eu concordo com o Prior. Concordo que... Porque assim, eu não duvido, principalmente depois que a gente ouviu aquele áudio lá vazado do Projota.
Vazado entre aspas, né?
Depois do que a Carol Conká falou sobre ela ter conversado com alguém grande lá dentro, não sei o quê. Eles conversam sim, eu tenho certeza. Sim. Eles falam, olha... Se a pessoa passa do limite... Aquele áudio lá falando sobre a participante lá que tava com...
O alicate, aquele
alicate e tudo mais. É, que ele só solta uma porrada mesmo na pessoa. E, cara, eu não duvido de ter rolado uma conversa dessa. Claro que não naquele mesmo nível, porque a Carol Conká é uma pessoa famosa, conhecida, né? Deve ter feito de um jeito diferente, mas deve ter sim. Falo, olha, para com essa merda, que isso aí tá te prejudicando aqui fora. Eu não duvido de jeito nenhum. O que eu duvido mesmo é de terem colocado... o deles na reta e falar, vou entregar a prova pra ela virar líder. Eu acho que não. Eu também queria incluir uma coisa, que essa prova, o líder vai indicar uma pessoa, e a pessoa que foi indicada vai fazer o contragolpe. Ou seja, sei lá, ela indica a Sara ou Gil, essa pessoa que foi indicada por ela vai indicar uma outra.
Vai ter bate-volta.
Não vai ter bate-volta também. Então, olha como vai ser diferente essa semana. Ela tava falando que ia indicar a Sara. Provavelmente a Sara vai puxar o Nego Di, né? Não sei quem vai ser o mais votado pela casa. Talvez seja
o Bill. Fluke
da vida.
O Bill. Eu voto no Babu.
Nossa senhora, na mesma hora, hein?
Mas pra fazer mais uma pra cartinha.
Tem que fazer um bingo, tem que fazer um bingo. Tá, vamos lá, vamos continuar, que a gente passou metade do programa só falando da Carol e dessa prova aí.
Que inclusive já está no finalzinho do nosso podcast, já deixando os recados aqui pra você, que você pode acompanhar pelo youtube.com/papodetv. Nós estamos em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcasts, vai lá, só buscar BBB21TV e mais... Nossas redes, redes.papodetv.com.br. Confundi tudo aqui, mas tá aí o endereço pra vocês. Quem tá pelo YouTube, tá na descrição do vídeo, tá? Rolou uma tretinha aí da revista Exame, né? Soltaram uma pesquisa hoje nas redes sociais falando que BBB21 gera raiva e tristeza em 86% dos brasileiros. E ainda assim tem audiência. E é uma coisa que a gente tem sim que parar pra pensar, porque é verdade. As pessoas estão dando muita audiência pro BBB, mesmo se dizendo não muito confortáveis, né? Não muito contentes com o que tá rolando nessa edição. Então eu achei que faz total sentido isso publicado pela revista Exame. O que você achou?
Cara, de verdade, isso é a prova de que o ódio junta mais do que o amor,
exatamente,
né?
Exatamente.
Porque quando é uma temporada que todo mundo se dá bem, que é todo mundo legal, que é todo mundo alto astral, sabe? É sempre a temporada que todo mundo é chamado de planta. E eu falo isso porque eu sou o primeiro a chamar mesmo. Eu quero ver conflito, eu quero ver treta. Claro que eu não quero
ver
ninguém
sendo humilhado. Dedo no gritaria.
É verdade. Eu não quero que ninguém seja humilhado em rede nacional. Não é isso que eu quero. Eu quero que tenha treta mesmo. Treta por bobagem, treta por causa do arroz, do doce de leite, sabe? Eu quero treta de reality show. Eu não quero ver ninguém sendo... Nossa senhora, eu não quero ninguém sendo massacrado do jeito que aconteceu nessa temporada. E assim, isso, por mais que isso gere, de certa forma, uma... Claro que esse ano foi extremo, né? Total extremo. Mas por mais que isso gere uma emoção negativa, as pessoas continuam assistindo por isso. Porque aquilo que eu falei, o sentimento que as pessoas querem é de justiça, é ter a alma lavada. Tipo, quando a Lumena chorou no último domingo, foi basicamente isso. Ah, ela chorou pra caramba e foi o pessoal lindo. Falou... Tô me sentindo vingado. E eu tô dizendo isso, o pessoal me incluo nessa. Porque eu me senti vingado porque ela ficou na bola de uma maneira gigantesca e eu acho que chegou a punição pra ela ali naquela fala do Thiago Leifert.
Ela agou no ao, né?
Misericórdia. Nossa senhora, hoje você tá só o tiozão, hein?
Hoje eu tô só o tiozão.
Mas tem que botar a trilha dos trapalhões quando você começar a falar agora.
Não, que vai dar muito trabalho. Mas eu acho que realmente todo mundo foi muito vingado com esse choro aí da Lumena. E concordo com essa publicação aí da revista Exame, né? Da revista Exame sobre 86% de pessoas que estão odiando o BBB. Não odiando. Estão.
Estão tendo um.
Descontentes. Estão descontentes, né?
E assim, o que eu queria incluir é como essas pesquisas, como esse tipo de comentário vai afetar a temporada do ano que vem do Big Brother.
Exatamente.
Né? Como que as empresas vão começar a analisar a proposta do Big Brother, porque esse ano foi o Big Brother mais rentável da história, 500 milhões que a Globo faturou. A gente sempre repete esse número porque é um número muito grande. É um número... E mesmo se você comparar com televisão, é um número gigantesco. Com outras emissoras, é o faturamento anual do SBT, por exemplo. Mas assim, essas empresas estão felizes com essa exposição? Ah, tá dando 30 pontos de Ibope, mas tá dando 30 pontos de Ibope com a Carol Conká xingando.
Exatamente.
Sabe, sendo injusta, zero empatia. É puxado, fala.
Vamos falar de coisa boa? Tá vendo? Hoje a Globo adiantou a prova do anjo. Geralmente ela acontece no sábado, mais ou menos ali meio-dia, 2 da tarde. E foi feita hoje, que também foi feita do PicPay. Quem ganhou, a gente vai falar daqui a pouquinho, vai falar quem foi monstro. Mas eu
fala.
Enquanto você se prepara aí pra falar quem ganhou e pra falar o moço...
Não preciso me preparar, eu já tenho de cabeça
eu
aqui.
Não, mas eu quero mostrar o vídeo aqui pro pessoal que tá acompanhando no YouTube. Pra você que tá ouvindo pelo Spotify, pra você ter noção de como foi rápida a prova. Porque a participação, no caso, do Sr. Fiuk. Porque simplesmente, ele não seguiu a regra. Fiuk eliminado. Ó, entrou, pulou...
Fiuk eliminado.
Foi isso. Foram 5 segundos, literalmente. Fiuk eliminado. Nada mais, nada menos do que 5 segundos.
É, pois é.
5 segundos.
Foi uma participação muito, muito rápida, precoce, né? Aí na prova. Foi
ele é jovem, isso, precoce. Não presta
atenção. Nossa,
isso
só
porque...
tem que piorar a situação, né?
Isso porque tinham setas gigantescas.
Tinha muitas setas.
Sabe o que eu vou fazer? Dá licença aqui, deixa eu aumentar. Eu quero mostrar as setas aqui. Pode dar zoom mesmo. Quem tá vendo pelo YouTube vai ver. Dá pra ver as setas, ó. Olha a quantidade de seta que tem aqui, ó. Ele entraria. Tem uma, duas, três, quatro, cinco ali atrás, seis, sete, oito setas só no enquadramento. E ele conseguiu fazer cagada. E não é a primeira vez que o Fiuk faz isso, viu? Na prova da Chame Scholar. Alguma coisa, Chame Collar, não lembro. Ele fez a mesma coisa. Ele não prestou atenção no circuito. Ele ficava indo e voltando. Não prestou atenção na explicação. E aí ele tomou. Perdeu a...
Mas é que o pessoal fala que ele tem TDAH também.
Ele,
né?
Tem isso, TDAH.
Isso pode estar atrapalhando ele nessa questão aí das provas. De verdade, eu não tenho informação sobre como que isso afeta ele e tudo mais, mas pode ser esse o motivo, né? E aí ele pode estar sendo prejudicado nas provas por conta disso. Mas eu queria fazer uma inclusão sobre quem ganhou a prova, né? Quem ganhou a prova foi o Caio, que fez o circuito ali mais rápido dessa prova aí do PicPay. Então já estamos dando spoiler aí para você que vai assistir mais tarde na TV. Depois... O que aconteceu mais? Ele deu o monstro,
né?
Para o Fiuk, que ele é tretado com o Fiuk. O Caio, todo mundo sabe que tem essa treta com o Fiuk. E também para Camila De Lucas. Foram os dois monstros, então, aí, dessa semana. São, na verdade, né? Vão ficar aí até domingo nessa prova de monstro.
Eles vão ficar vestidos de baralho, não é?
Cara, eu não sei. Eu não vi qual é o monstro.
Eu
é
acho
isso?
Que é. Eles vão ficar vestidos de cartas, baralho, alguma coisa assim que eu vi falar hoje à tarde.
Que louco.
Inclusive já deve ter saído foto do monstro, não é? Deve ter.
Provavelmente.
Eu queria ver a foto, deve ser uma coisinha bonitinha, assim. O BBB sempre coloca aquelas coisas bem, bem extravagantes, assim, pra pessoa não conseguir dormir nem no sofá, né?
Então, assim, olha, só o que eu incluí aqui é que, então, como essa semana já ficou definido como vai ser o paredão, provavelmente não vai ter Big Fone, né? Não vai ter Big
Não
Fone
vai, já foi confirmado pela produção que não teria.
Então essa semana eles estão fazendo tudo diferente, a prova não foi em dupla, a prova do líder não foi em dupla, né, quebrando a expectativa do pessoal que achou que fosse ter, não vai ter prova de
bate-volta,
e vai ter o contragolpe. Então tá aí que tá o pulo do gato, vamos ver como é que vai funcionar todo esse trabalho, esse final de semana. A gente sabe que provavelmente a Sarah será indicada, né?
Sem
mas
dúvida.
Como é uma noite de festa, sexta-feira é noite de festa, pode ser que muita coisa mude e a líder Carol Conká pode ter aí o poder
subindo
pra cabeça dela.
Eu não tinha pensado nisso, uma bebidinha, um quartinho do líder. Ela que tava querendo dar uns ataques no Rodolfo, né? Inclusive a irmã do Rodolfo falou que pula o muro, entra lá e arranca ele à força, nem que ele seja expulso, mas ele não fica com a Carol Conká. Eu acho que vai ter treta aí, hein? Nos episódios seguintes desse podcast, você vai poder saber mais um pouco sobre os barracos que estão rolando sobre Carol K. Inclusive, uma semana que o Lucas desistiu já, quase, né? Que a gente fez ao vivo.
Já faz uma semana.
Logo a gente volta. Eu queria lembrar você de casa, eu estou no Twitter, no TikTok e no Instagram. Instagram é TikTok, @DanielBSN. No Twitter, @ODanielBSN. E como eu prometi, semana que vem a gente vai trazer um pouco mais do regulamento do sorteio do acesso ao Globoplay. Você quer ter acesso ao Globoplay para ver todas as câmeras do Big Brother? A gente vai dar esse sorteio, vai dar, né, esse acesso para você por meio de um sorteio. Acho que vocês ouviram, caiu meu telefone no chão. Espero que não tenha quebrado a tela. Mas enfim, a gente volta. Fala suas redes sociais aí.
Me sigam, @ItaloPQP, nosso Instagram, @PapoDeTVOficial, e o meu Instagram, @ItaloPQP, também Instagram e Twitter, @ItaloPQP. Sigam e me mandem mensagem. Beijo pra todo mundo.
É isso aí, até a próxima. Tchau.
Tchau.